Olá pessoal, eu sou o Dr. Paulo Pereira. Então, como prometido aqui por nós, hoje eu vou responder as perguntas que vocês enviaram através da Elenara. Essa quantidade enorme aqui de perguntas aqui que vocês me mandaram, eu vou fazer o possível. Nem sempre dá para responder, porque às vezes é uma questão muito específica. Você teria que ver no consultório em relação a medicamentos, tempo de tratamento. Às vezes na pergunta não tem dados suficientes até para uma resposta mais, digamos, completa. Mas de qualquer forma, vamos dar início aqui hoje, tá? A primeira pergunta aqui é da Carla. Né, sobre o filho dela que tem déficit de atenção, estão tomando Ritalina e aí relatou aqui sobre essa melhora da hiperatividade inicialmente, só que aí quando o efeito da medicação passa, ele passa a ficar com mais irritabilidade. É exatamente assim, tá? O efeito da medicação, você não vai ter aquele efeito o dia inteiro, até porque como é um neuroestimulante, se você só teria que tomar o dia inteiro para ter aquele efeito todo. Então, por exemplo, a diminuição um pouco do apetite que pode acontecer durante o dia, de noite, com a enfermidade, isso volta, né? Então, acaba se adaptando, alternando entre dia e noite. O efeito também, isso pode acontecer, a irritabilidade sempre aumentar um pouco com a queda da dosagem, a quantidade no sangue circulante da medicação. Mas assim, não se preocupe, tá? É início de tratamento. Isso é muito comum. Com o tempo, o que vai acontecer? O cérebro, o que acontece? Medicação, essa pergunta é muito comum, falar, ah, de tal a tal hora o efeito do remédio, depois é outra situação. Não é tão simples, por quê? A medicação ela vai modulando o nosso cérebro ao longo do tempo. Então, o mesmo paciente que começou o tratamento hoje, e daqui a um ano o cérebro dele foi modulado com a medicação, ele começa a responder melhor. E mesmo em horário que você não está tomando remédio, você tem esse efeito. Então, essa irritabilidade, não se preocupe que ela vai melhorando aos poucos, tá? Ao longo do tratamento. A outra pergunta aqui da Elaine, né, sobre o filho. Ficou a pergunta meio por alto aqui, meio não tão específica, né? Que tipo de atitude uma criança com déficit de atenção tem, né? Então, assim, são praticamente o diagnóstico de déficit de atenção e os sintomas típicos, né? De esquecer objetos com facilidade, esquecer situações, prazos, coisas que combinou. O adulto faz a mesma coisa, né? Quando está sem tratamento. Todos os outros sintomas do déficit de atenção também. Mas isso é uma coisa que precisa ser vista com o paciente, passo a passo, avaliando quais sintomas ele vai ter, inclusive se realmente ele vai ter mais de um tipo ou de outro. Você sabe que tem vários tipos de déficit de atenção para se enquadrar em cada um, ou se de repente nem tem a doença, tá certo? Outra questão aqui, não está aqui de quem que é. Ah, Ivone, né, perguntou sobre a neta dela, vem tomando Ritalina, Citalopram, tal. A mesma coisa também. Quando dá diminuição na dose da medicação, volta a irritabilidade. Com o tempo isso vai estabilizando, mas você pode ajustar a medicação para que fique ainda melhor e mais rápido, com mais eficácia no tratamento. Aqui, Débora, né, perguntou da filha de 13 anos, está no sétimo ano, começou a ler neste ano, não interpreta, e desde os 9 anos vem procurando um tratamento. Então, deixa atenção, é sempre lado a lado, tá? É um acompanhamento multidisciplinar desde o início. Você não só fazer a avaliação psiquiátrica, mas também psicológica e com a psicopedagogia, tá? O psicopedagogo poder avaliar, às vezes, muito melhor, né, se vai ter outras alterações junto que explique aqueles sintomas, como descalculia, né, dificuldade para a própria dislexia, né, e se realmente isso explica todos aqueles sintomas ou se é uma comorbidade, está acontecendo junto com o déficit de atenção. Então, você tem que ter uma avaliação mais completa, né, principalmente do ponto de vista aí da psicopedagogia, para ter certeza se não vai ter comorbidades ali envolvidas, tá? Aqui também tem uma bem longa aqui, Isso também aqui do deixa atenção. Aqui, paciente. Tem uma pergunta aqui. O adolescente que usa medicação tipo Concerta pode substituir por maconha? Não, não tem nada. Inclusive não tem nada a ver, tá? Essa coisa de substituição é muito comum. O paciente chega às vezes com uma caixinha, uma foto no celular do remédio que o vizinho toma, fala assim: "Ah, não dá para usar essa medicação no lugar dessa". E geralmente a medicação é totalmente diferente, tá? O mecanismo de ação é diferente. Os motivos pelo qual você vai usar são diferentes, então não é tão simples assim, tá? Nem é recomendável. E aqui essa confusão em relação à maconha também. Aliás, maconha, álcool, qualquer outra substância, né, o diagnóstico fica alterado totalmente, tá? Você precisa avaliar isso com mais profundidade e ver se aqueles sintomas não vêm da outra substância que está sendo usada junto. É muito comum, você está em tratamento, por exemplo, depressão e ao mesmo tempo abuso do álcool, né? O que que causa cada coisa? Quando você tem um uso de uma substância, fica ofuscado, tá? E a gente tem que avaliar com mais profundidade cada uma das situações até para estipular melhor quais as causas. Aqui tem até umas imagens aqui também. Qual a melhor atividade física? Jaqueline Costa aqui, né? Melhor atividade física para que meu filho que tem TDA e TOD possa fazer atividade física. Não tem uma específica, tá? Você fazendo uma, principalmente se puder envolver, né, for uma coletiva, que envolva um time inteiro, tal, melhor ainda, porque você está trabalhando a questão social juntos, tá? Principalmente se for uma criança muito tímida. Hoje a gente vê a cada dia, né, mais crianças e adolescentes extremamente tímidos, porque vocês sabem que a criança hoje ela aprende a dar um nó no cadarço do tênis antes de aprender a. Aliás, corrigindo, ela aprende a mexer no tablet antes de amarrar o tênis. Então, o que acontece? Essa tendência, né, do excesso de tecnologia, você acaba dificultando a sociabilidade da criança, e aí pode colocar a criança muito cedo na escola, e mesmo assim, ela vai ter uma dificuldade social. Então, exercício físico é ótimo, sempre, tá? Deixa atenção, principalmente porque, assim, aquela descarga de noradrenalina, né, que você pode ter com exercício físico e adrenalina também, é justamente ajudando a própria medicação a funcionar melhor. Então, quanto mais exercício físico, pode perguntar para quem é paciente, tem deixa atenção, faz exercício físico, por exemplo, de manhã e daí vai para a escola, para o trabalho, é totalmente diferente. Se você simplesmente acorda, toma Ritalina e aí vai bem devagar, acordando, passando o seu dia, vai funcionar de maneira muito, muito diferente. Então, exercício físico é sempre muito recomendável. Não tem um exatamente específico, mas se puder fazer algo mais que facilite a lidar social da criança, vai sempre ajudar muito, tá? Mas tem muitas questões aqui. Tá, aqui, ó, Márcia Costa perguntando: seletividade sobre o que gosta de comer num paciente que tem déficit de atenção? Isso realmente não é tão específico, tá? Pode acontecer ou não é tão atrelado à doença quanto pode parecer. Mas agora, de qualquer forma, é aquela questão do hiperfoco, né? A criança desenvolve hiperfoco em cima de alguma coisa, seja um tipo de comida ou um tipo de brincadeira que ela gosta de fazer, seja o que for, vai ficar sempre muito mais fácil para ela. Então, a frustração em fazer algo diferente, estranho e com que ela não se sinta tão confortável, vai fazer que ela procure, tenha essas preferências, tá? Você tem que sempre mostrar para a criança, nunca deixar de trabalhar todas as outras opções que ela pode ter, né? Não deixar essa preferência única, porque isso vai ser uma tendência, não vai estar sempre ali. Outra questão aqui também. Aqui da Michelle Souza, né? Dislexia e o déficit de atenção, então falta ali um direcionamento para ter uma certeza maior se a dislexia realmente está presente ou se é só uma dificuldade pelo déficit de atenção, tá? Que mais aqui? Tem muita questão sobre medicação que é difícil, vou poder responder num vídeo, entendeu? Porque a gente teria que avaliar uma série de outros detalhes em relação a cada paciente especificamente, tá? É, aqui sobre ansiedade infantil também. A ansiedade infantil sempre vai estar muito... Não é obrigatório você ter sempre com déficit de atenção, mas é muito comum, até pelas frustrações, principalmente quando já chega numa idade maior, adolescente. Eu já fiz diagnóstico de paciente com 40 anos de idade, que não sabia que tinha déficit de atenção. Então, isso é muito importante também. Tá? E respondendo a última questão aqui da Elaine, né? Ela até esclareceu melhor a pergunta anteriormente, né? Sobre a questão de atitude e comportamento. Né, o paciente com a mudança de humor, ao mesmo tempo ficar muito irritado, né, em alguns horários do dia, né, e essa, quando vê alguma pessoa andando de um lado para o outro. Tá. Então, o que você tem aqui é uma associação, que é muito frequente, entre as alterações de humor com o déficit de atenção. E aí a gente teria que avaliar mais profundamente com esse paciente se realmente ele não tem uma comorbidade, como transtorno bipolar ou depressão. Mas não se preocupe, pode ser que não tenha nada disso, tá? É muito comum, assim, hoje em dia, por causa da mídia, por causa de toda essa divulgação que houve em relação à bipolaridade, por um lado é bom, né, que é o conhecimento que se tem, mas virou meio que moda. Então qualquer pessoa que tenha ciclos de humor, né, imediatamente todo mundo já pensa que possa ser, por exemplo, transtorno bipolar. Não, no caso de déficit de atenção é muito comum. Você vai ter altos e baixos o dia todo, né, porque aquela questão da concentração, né, só uma questão mental, né, vai ser das emocional também, até porque é tudo isso que está envolvido ali no cérebro. Então, quando a criança tem o foco, desenvolve o hiperfoco em alguns momentos e fica desatento em outros, essa mudança vai levar a uma irritabilidade maior e pode levar a alterações de humor e tudo dentro ainda do espectro do déficit de atenção. Tá? Então, pela história aqui, provavelmente é isso. Tá? Agradeço todas as perguntas aí. Se tiverem mais algumas dúvidas, fiquem à vontade de perguntar. Nem tudo, como eu falei, nem tudo dá para responder exatamente o que estão falando, por falta, às vezes, de informação ou outras coisas que a gente teria que pesquisar em relação àquele paciente especificamente, para poder dar uma resposta mais exata. Muito obrigado e até a próxima.